Converso agora aqui com a Nair Favaron, presidente do Conselho do Idoso, e também com a Nair de Moraes Arruda, que é a vice-presidente do Conselho do Idoso de Marau. Por quê? Agora em junho, dentre as muitas cores que nós temos no calendário para alertar causas, doenças ou até mesmo alguns números e violências, nós temos esse mês marcado de junho como pela cor violeta. Ação através do Dia Mundial da Conscientização de Violência contra a Pessoa Idosa, que será celebrado agora, daqui a dois dias, no dia 15 de junho, que cai numa quinta-feira. Violência contra a pessoa idosa é nosso tema a partir de agora. Começo contigo, Andréa Favaron, como é que vai? Muito boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alvorada. Agradecemos mais uma vez o espaço, né, da rádio, sempre disponível para nós divulgarmos as ações da Secretaria, né, de Trabalho e Desenvolvimento Social.
Nair, como vai? Tudo bem? Muito boa tarde.
Tudo bem, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alvorada. É com grande prazer que a gente retorna aqui à rádio para falar de um tema bem importante.
Nunca mais vocês vão querer dar entrevista na unidade móvel, somente no estúdio, porque aqui é quentinho, pelo menos, né, pessoal?
Tá bem aconchegante aqui num dia frio como hoje, né? Tá bem confortável aqui.
Tá ótimo, verdade. O que realmente é da gente lamentar é a violência contra os idosos. Eu gostaria de saber de vocês, membras integrantes do conselho, estou aqui com a presidente e com a vice, de como está a realidade de Marau em relação à violência contra o idoso.
Bem, nós temos, Bruno, inúmeros casos, né, de violência contra a pessoa idosa, né, no nosso município, que a gente observa também que eles vêm aumentando nos últimos anos, né, haja vista também um processo de envelhecimento da população, né. No período da pandemia também a gente observou um aumento, principalmente pelo fato, né, daquele momento exigir das pessoas um isolamento, né, no qual elas ficavam mais em seus domicílios, e com certeza aumentou muito naquele período e no pós-pandemia também as situações de, principalmente de isolamento e violência contra a pessoa idosa, violência patrimonial, psicológica, física, né? A gente observa, sim, um índice também expressivo no que diz respeito a principalmente a violência patrimonial, que por vezes não é reconhecida, principalmente pelo idoso, né, como ele sendo vítima desse tipo de violência. Porque geralmente ele é praticado pelos próprios filhos, netos, familiares que estão no convívio diário com o idoso, né? Muitas vezes, situações de filhos que acabam retornando para a casa dos pais em períodos, né, de difíceis, de desemprego, no qual os idosos acabam sendo de novo os provedores dessa família. E eles não reconhecem essa situação, né, como violência. Tem muitos casos de violência patrimonial com idosos e as situações que envolvem também golpes, no qual os idosos acabam sendo alvos mais fáceis, digamos assim, dos criminosos que acabam cometendo esses crimes. Outros tipos de violência financeira que acontece nos benefícios previdenciários, onde são efetuados empréstimos bancários, né, sacados recursos em contas bancárias dos idosos, empréstimos, né, créditos assim, financeiros, que também, na maioria das vezes, são, né, vitimados os idosos e cometidos por pessoas muito próximas, de confiança, né, desses idosos, e que eles acabam até buscando uma orientação, mas no momento de efetuar uma denúncia, né, um boletim de ocorrência para dar andamento a esse processo, eles acabam desistindo para não prejudicar, né, esses filhos, né, esses familiares.
Verdade, muito bem colocado. Você listou, ao menos na sua fala que eu pude perceber, três tipos de violência. Então, a violência patrimonial, a física e a psicológica. Já deu um exemplo de quando o filho retorna, abusa financeiramente do pai pela sua condição fragilizada, o pai talvez, ou a mãe, se sente na obrigação de ajudar esse filho, enfim, nesse momento difícil, mas que pode ser ali uma violência, no caso, patrimonial. Gostaria de trazer outros exemplos também, Nair. Te incluo nessa, se você conseguir nos trazer exemplos muito claros para que as pessoas que estão nos ouvindo possam identificar, até às vezes, de repente, passe despercebido delas e talvez com esses exemplos aqui, torne mais próximo da realidade delas, elas consigam identificar, de fato, quando a violência é praticada com o idoso.
Olha, a presidente Andréia Fávero colocou muito bem esses tipos de violência. Esses que a Andréia pontuou certamente são os piores. Dentre eles, o mais difícil de detectar é a violência psicológica, né? Que a violência financeira tem como provar, embora seja difícil também. A física é o que chega bastante até nós também.
Que deixa marcas,
deixa marcas no corpo, enfim, no corpo. Claro que no psicológico também, mas deixa marcas no corpo. E são exatamente são esses que a Andréia falou. Muito importante, então, é o amparo da família. Mas, por vezes, infelizmente, vou repetir a fala da Andréia, por vezes é a família quem faz esses... Então, é importante que quem vive, tem no seu entorno, no seu ciclo de amizades, um idoso, sempre esteja atento a alguns sinais, tá? De tristeza, de emagrecimento, isso são sinais que o idoso dá, e mesmo sem ele perceber, como citou a nossa presidente Andréia, mesmo sem ele perceber, ele está sendo violado nos seus direitos, né? No físico e principalmente no psicológico. Eu acredito ser um dos mais difíceis de se detectar, até porque nenhum idoso, pela situação que ele vive de dependência, ele não se toca, ou quando se toca da violência, ele não tem como lutar contra ela sozinho. Então, é importante o amparo das pessoas que vivem próximas ao idoso, familiares distantes que venham visitar, amigos da família, vizinhos. Então, quem tem um idoso por perto, fica sempre atento, né? O idoso é muito vulnerável.
Isso que a Anair traz, Bruno, é bem importante. Nós, tanto no CRAS quanto no CREAS, que o CREAS trabalha com a violação de direitos do idoso também, muitas vezes nós atendemos familiares que vêm visitar o idoso ou que mantêm um contato mais distante com esse idoso, né, que mora em outro estado, em outra cidade, e que acabam procurando os serviços justamente porque eles identificam, né, que está ocorrendo uma situação de abandono ou de violência de outras pessoas que estão aqui próximas, ou muitas vezes aqueles idosos que são sozinhos, né? As famílias unipessoais, aquele idoso que não teve filhos ou teve um rompimento de vínculos com os filhos, né? Que não tem contato, que tem um histórico muitas vezes de abandono, de violência na sua história de vida, que isso acaba se perpetuando e se repetindo na sua velhice. Ou seja, aquele idoso que daqui a pouco teve uma situação de abandono com os filhos, né, por questões de, enfim, vamos citar alguns exemplos que a gente observa e acompanha no dia a dia, de alcoolismo, de violência doméstica. Muitas vezes essa situação acaba se repetindo quando este idoso precisa do cuidado dos filhos. Os filhos não têm essas condições, né, nem psicológicas e afetivas, né, de estar próximos e cuidar dos seus idosos. Então, existem inúmeros casos também que temos observado. Outro agravante são, associado ao envelhecimento, questões psiquiátricas dos idosos, no qual eles têm dificuldade em aceitar ajuda, em aceitar o cuidado de familiares, em aceitar o atendimento dos serviços, né, seja de assistência social, de saúde, mas há que se compreender todo esse contexto, né, que faz com que esse idoso, né, tenha essa resistência em aceitar o atendimento em virtude desse sofrimento psíquico, de algum transtorno psiquiátrico. Por vezes tem aí questão de alcoolismo, né, inúmeros fatores que colocam esse idoso numa situação de risco, né? Então, o olhar para a violência contra o idoso também, ele precisa, né, ter um enfoque mais assim multiprofissional, olhar por vários ângulos, e também o atendimento, ele requer intervenções intersetoriais, né, de várias áreas, né, através das políticas públicas, para além da família, né, mas são situações bem complexas, e a gente percebe sim que há um aumento, né, uma sobrecarga muitas vezes na família, na questão dos cuidados do idoso que tem a questão física já fragilizada pelo avançar da idade, mas associado a isso, fatores psicológicos, questões de alguns transtorno psiquiátrico que acabam agravando para o idoso, mas tornando um processo muito penoso, muito pesado também para a família, né? Para o cuidador, que também precisa desse cuidado, desse olhar.
Duas questões me chamaram bastante atenção. Não está listada como uma violência, mas dá para ser encarada como uma, e vocês tratam dessa forma, o abandono desse idoso?
Sim, o abandono é uma das formas de violência. Abandono material, né? Abandono físico, a negligência, né? Que aquele idoso que
precisa do cuidado, mas
acaba sendo
não.
negligenciado nos cuidados básicos, né? Nos cuidados básicos da sua vida diária, no acesso, não digo no acesso, mas no atendimento nos serviços de saúde. Por vezes ele não tem a compreensão no momento que ele está no atendimento de que ele precisa tomar a medicação corretamente, de ter esse acompanhamento, e por vezes não tem quem faça isso, né? Não tem um familiar, um cuidador que possa estar assegurando essa assistência adequada para o idoso, que acaba agravando ainda mais a situação, seja da saúde, mas também da questão ali do abandono, da negligência.
Vocês tipificam como um tipo de violência psicológica esse abandono?
Também.
De certa forma. Ok, e em relação ao tratamento, vocês disseram por aqui, tratamento, a rede de apoio principalmente a esta pessoa idosa, de quando ela tem seus direitos violados, ela se sente também violada, aonde procurar principalmente o serviço público em Marau, Nair?
Olha, eu acredito que a Andrea seja a pessoa mais apropriada para falar disso, que é na secretaria dela, é que eles têm todo esse direcionamento.
Certo, então nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que trabalha com as questões que envolvem violação de direitos contra a pessoa idosa, né? Enquanto espaço de atendimento, de orientação, e daí a equipe realiza o acompanhamento, né, dessa família, né? Nós temos também a Delegacia de Polícia Civil, que é um órgão também de proteção ao idoso, a Defensoria Pública, Ministério Público e um canal de denúncia, que é o Disque 100. O Disque 100 garante o sigilo no caso de denúncias, né? A gente atende muitas vezes vizinhos ou até familiares que querem fazer a denúncia, que têm ciência de um caso de violação de direitos da pessoa idosa, mas eles têm receio de fazer essa denúncia, e para ter um resguardo também da sua condição, eles preferem assim fazer uma denúncia anônima, né? Então, tem esse canal de denúncia que cai diretamente nos direitos humanos do Ministério da Cidadania, lá em Brasília, e posteriormente essa denúncia é encaminhada para os órgãos de atendimento aqui no município, conforme a natureza da denúncia, né? Toda a equipe lá que faz a receptiva dessa denúncia vai estar acionando Defensoria Pública, Ministério Público ou a Secretaria de Desenvolvimento Social através do CREAS. Outros espaços de denúncia e busca de informação e orientação é o CRAS, né? O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, que trabalha com a prevenção, mas nós também orientamos, né, as famílias nos atendimentos. Os ESFs também são portas de entrada, né? Os serviços de saúde são portas de entrada para atendimento e acionam muito os nossos serviços, porque são os serviços de saúde que estão ali na ponta, no território, que estão próximos dos idosos, né? Os agentes de saúde que fazem essa visitação, esse acompanhamento dos idosos, acabam identificando e fazendo esse encaminhamento daí para os serviços da assistência social também.
São muitos os meios em que pode-se fazer a denúncia. Que bom que eles não estão desamparados nesse sentido. E Marau, para o dia 15, que é o Dia Mundial da Violência contra o Idoso, prepara algum tipo, Nair, de programação especial?
Sim, nós preparamos, dentro do Conselho do Idoso, preparamos nesse dia, né, Andrea, uma programação bastante extensa. Eu vou falar um pouquinho da programação, da parte que diz respeito, isso é várias atividades num conjunto. Nós unimos forças para montar uma programação bem completa, bem recheada, e toda a administração e setores se reuniram para planejar atividades. Na parte da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que é onde eu trabalho, no setor de biblioteca, nós vamos estar com a biblioteca na praça, atendendo, vamos fazer carteirinhas para os leitores, para os idosos, Então, o público idoso que estiver na praça pode fazer carteirinha de leitor. Aqueles que estiverem os seus documentos ou o documento que estiver na mão, CPF, identidade, um comprovante de residência, telefone para contato, a gente faz carteirinha e ainda a gente vai dar brindes. Uma curiosidade para quem está nos escutando, vocês sabem que na biblioteca pública nós temos um alto índice de atendimento a pessoas idosas. Tá? Tanto senhores quanto senhoras, eles têm a sua leitura específica, que eles, no geral, claro, né, que eles mais retiram livros, que eles gostam, e é bem essa leitura que a gente vai estar levando para a praça. Esses brindes vão ser livros que a gente vai entregar para cada idoso que fizer carteirinha, que nos procurar, que a gente atender. A gente vai esclarecer aonde que fica a biblioteca pública, falar sobre atendimento, porque isso também é um direito do idoso, direito ao acesso à leitura, né, à cultura. Para te ter uma ideia, há pouco tempo relatei essa situação no conselho, que eu atendi uma idosa, nós atendemos, como atendemos vários, uma em específico que ela não sabia nem sequer se ela vem a pé de outro, um bairro bem distante daqui do centro, onde fica a biblioteca pública, e ela vem a pé e volta a pé. E eu comentei com ela, você tem direito a transporte público, tá, tá. E ela, muito ingenuamente, ela me relatou que não, que talvez então ela não precisasse, porque ela não tinha problemas sérios de saúde, que ela acha que ela não tinha direito. Então, o que para nós parece ser muito óbvio, a gente trabalha com isso, a gente vive em sociedade, a gente tem acesso à informação, é importante dizer que para muitos idosos, eles não têm consciência disso. E se o idoso, ele não participa de grupos, como tem muito, né, Andréia, principalmente a Secretaria da Andréia, que trabalha muito com os grupos de terceira idade, tem a Secretaria de Educação também, que tem o pessoal do lazer, mas esses grupos, essas pessoas que ficam fora desses grupos, esse idoso, ele fica, de certa forma, claro, pelo seu livre-arbítrio, porque ele quer ou porque ele é levado, mas ele fica fora desses grupos, ele fica fora acesso de muitas informações, inclusive dos seus direitos. Então, a gente vai estar na praça, vai estar falando sobre isso. Na Secretaria de Cultura, a gente tem a parte do esporte, então nós vamos estar com o representante do esporte lá na praça, que vai trabalhar também a questão do bem-estar na terceira idade, vai estar conversando com os idosos sobre atividade física, orientando, falando sobre a importância, entregando material educativo, bem esclarecedor, que é sobre práticas de exercício para os idosos. Então, é bem importante. Isso também é um direito, o direito à cultura, o direito ao lazer, o direito ao esporte, direito a se movimentar e, para isso, ter uma melhor qualidade de vida, né? Não basta só viver. Hoje, a presidente Andréia estava falando, né? E a gente sabe, estatisticamente, que a população está envelhecendo. Mas o importante é envelhecer saudável, tanto físico como psicológico. É muito importante esse envelhecimento com qualidade de vida. Não só sobreviver, mas viver de uma maneira digna.
Perfeito. Temos mais também outras atividades dentro dessa programação, Andréia.
Sim, só complementando o que a Nair traz, assim, como é importante proporcionar para os idosos esses espaços, esses serviços de atendimento, porque esses idosos, como a Nair menciona, que estão participando dos nossos serviços, eles estão atendidos, de certa forma, eles têm acesso à informação, né? E os idosos que não estão inseridos nesses serviços, nós temos uma preocupação muito grande com isso, né? De que forma, então, que poderíamos, né, eles poderiam acessar algum serviço de alguma política pública para ter esse olhar, para ter uma rede de apoio. Daqui a pouco vai se sentir confiante lá na biblioteca para trazer uma situação que esteja acontecendo. Então, o quanto é importante a gente estar viabilizando o acesso aos direitos do idoso, mas para que ele também tenha conhecimento e que ele exerça, né, esse direito, né, participando dos espaços e das políticas públicas. Bem, falando no dia 14, então, nós estaremos com a Secretaria Itinerante na Praça Eufídio Fialho, das 9 às 16h30. Organizamos, então, essa programação no Conselho do Idoso, composto por diferentes segmentos governamentais e por entidades da sociedade civil também, no qual estarão participando, então, o Conselho do Idoso, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, através dos serviços do CRAS, do CREAS e o Centro de Convivência do Idoso, a Procuradoria do Idoso, que é vinculada à Câmara de Vereadores, um serviço também novo no nosso município, que é voltado principalmente à questão de denúncias, encaminhamentos e orientações acerca de violência contra a pessoa idosa. Temos também a participação da Secretaria da Educação através do projeto Lazer e Convivência, o PROCON. Só abrir um parênteses aqui, o PROCON fica vinculado à pasta do trabalho e nós temos uma informação da colega que lá trabalha, a Érica, de que o índice de idosos que procuram atendimento é bem expressivo. Então, pensamos em trazer também para ter um canal de comunicação e orientação para os idosos e para a população. Teremos também a Delegacia de Polícia Civil, que é também um espaço, um serviço importantíssimo de atendimento ao idoso aqui no município. A AMES, né, que está aí com um serviço de acolhimento para idosos, também estará conosco, estará integrando o Conselho do Idoso. A partir de agora, também vai estar participando. E a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, as entidades que compõem o Conselho Municipal do Idoso, estarão presentes nesse dia. Teremos, então, na parte da manhã, todos esses serviços com um espaço de informação e orientação, né, sobre violação de direitos, sobre, né, as formas ali de violência do idoso, mas também sobre os direitos da pessoa idosa, né, porque precisamos empoderá-los acerca, né, dos seus direitos para que eles possam conhecer, acessar, né, e poder identificar alguma situação de não acesso a direito também. Nós teremos também uma amostra dos serviços de atendimento ao idoso no município, justamente para poder mostrar para a comunidade marauense, né, para as famílias, as atividades que são desenvolvidas nesses serviços, né, de que forma que os idosos podem participar, né, então terá entrega de material informativo, né, sobre a temática do idoso. Nós teremos o Instituto Mix também, com um corte de cabelo, unha e massagem, e também o mercadão dos óculos com teste rápido de visão, como também algumas atividades assim direcionadas para o público idoso nesse dia, né? É importante a gente falar, sim, sobre a violência, né? Como acaba sendo um tema bastante pesado, assim, nós pensamos em ter o espaço, sim, de informação e de orientação sobre esse tema, mas também trazer um ambiente com outras atividades de integração interativas, no qual os idosos, né, as famílias possam participar, levar seus idosos e estar ali, né, integrados nas atividades. Também no turno da tarde, nós teremos essas atividades de integração, no qual teremos algumas oficinas de arte, de música, pintura, com participação interativa de idosos que já fazem parte dos nossos serviços, mas também das pessoas que estiverem, né, circulando ali pela praça, dos idosos que queiram participar. É um evento aberto ao público, aberto à comunidade marauense. Nós queremos poder mostrar essa temática importante, levar para discussão, né, mostrar que é importante, né, a gente trabalhar esse tema, né, do Junho Violeta, mas também queremos proporcionar, assim, um ambiente, principalmente no turno da tarde, assim, acolhedor, né, que os idosos possam se sentir participantes e estar conosco.
Muito bem montada a programação, viu? Parabéns para vocês e para todo o conselho que também ativamente ajuda na preparação do Junho Violeta e dessas atividades voltadas aos idosos. Obrigado pela presença de vocês. Deixo o microfone aberto caso queiram fazer algum tipo de agradecimento, esclarecimento ou convite. Fiquem bem à vontade.
Bruno, só gostaríamos de mencionar, caso chova, né, em caso de chuva, o evento será transferido, porque nós pensamos nele numa formatação num local aberto. Em caso de chuva, a gente vai estar acionando as redes sociais e meios de comunicação para avisar a população do cancelamento. Agradecer os colegas conselheiros do Conselho do Idoso que, né, contribuíram conosco na construção desta atividade do dia 14, né? Toda a equipe lá da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, os colegas lá do CRAS, do Centro de Convivência do Idoso, do CRES, secretário Paulo e toda a equipe, e as demais entidades que são parceiras, né, que participam e que contribuíram com essa atividade. Fica o nosso agradecimento e reforçamos o convite, né, não só para os idosos, mas para as famílias que têm pessoas idosas, né, que possam estar participando dessa atividade para estar tendo acesso a informações e orientações, né, sobre essa temática tão importante que é a conscientização da violência contra a pessoa idosa.
Perfeito, muito obrigado a Nair também aqui pela sua presença. Forte abraço, Nair.
Abraço. Tudo de bom, gente, obrigado pela audiência. Fica o convite aí, como bem falou a presidente Andréia, o idoso, ele depende bastante da família, né? Então, o convite se estende à família que vem, os cuidadores, quem é responsável pelo idoso, vão ser, com certeza, todo mundo bem recebido aí na praça. Vamos aproveitar o dia de amanhã para falar sobre isso, para pensar sobre isso.